Pai querido, pedimos a tua presença conosco. Não estamos pedindo nada que o Senhor não tenha prometido. Porque nós ouvimos muitas vezes da tua boca e da boca de Jesus que o Senhor estava disposto a nos dar o Espírito Santo. Mais do que nós estamos dispostos a dar presentes para os nossos filhos. Pedimos então que o Espírito Santo venha confortar os corações tristes. Que o Espírito Santo venha nos convencer dos nossos pecados, dando-nos o arrependimento. Que ninguém consiga sair daqui, Pai, hoje, da mesma forma como entrou. Que o nosso coração seja tocado, amolecido. Que lágrimas de arrependimento e palavras de confissão sejam arrancadas do nosso coração. Que o Espírito Santo faça a obra. Pai eterno, vem abençoar cada papai, cada mamãe, cada criança. Coloca a tua mão sobre o Andrew, Pai. Que seja feita na vida dele a tua cura, a tua restauração. Conforta os corações do Altamir e da Rosana. Dá-lhes força, dá-lhes ânimo. Que ao passarmos pelo vale da sombra da morte, entendamos que o Senhor está conosco. Ouve a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Nossa maior batalha. Não estamos falando aqui no plural, nossas batalhas. Para o cristão não existem batalhas. Para o cristão existe a batalha. E a promessa de Deus é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Não é buscar a Deus esporadicamente. Não é buscar a Deus de qualquer jeito. É buscar a Deus de todo o coração. Muitos buscam a Deus. Milhões buscam a Deus. Se você perguntar para as pessoas se elas querem a salvação ou a perdição, se elas querem ir para o céu ou querem desfrutar do calor do fogo ardente, acho que 100%, ou 99% dirá o quê? Não, eu quero a salvação, eu quero o céu. Mas, queridos, não basta querer. Tem que existir uma decisão na minha vida de buscar a Deus de todo o meu coração. Sem reservas. O coração inteiro tem que se render a Deus. Ou, do contrário, não se poderá ocorrer a transformação pela qual é restaurada em nós a semelhança de Jesus. Pela própria natureza que nós temos desde o nascimento físico, desde que nascemos da nossa mamãe, pelo próprio nascimento, nós temos uma natureza alienada, separada de Deus, inimiga de Deus. Criancinhas são criancinhas pecadoras. Elas são egoístas. Elas mordem, elas arranham, elas se jogam no chão, elas fazem uma gritaria quando alguém lhes tira da mão alguma coisa. E eu fico olhando e pensando, aí está a natureza humana. A natureza humana. Elas precisam da oração intercessória dos pais, para que comece a ser gerado no coraçãozinho desta criança a natureza santa de Jesus. Porque ninguém nasce com essa natureza santa. Só Jesus nasceu santo. Só Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo. Por natureza estamos alienados de Deus. O Espírito Santo descreve na Bíblia a condição humana, em Efésios capítulo 2, 1, dizendo: mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. E ainda diz em Isaías capítulo 1, versos 5 e 6, que toda a nossa cabeça está enferma e todo o nosso coração fraco. Não há nele coisa sã. Nascemos como presas, nascemos como escravos do pecado e de Satanás. Mas Jesus quer nos libertar. Desde que Adão entregou o domínio desta terra a Satanás, todo ser humano nasce preso. Preso do pecado. Mas Jesus Cristo, segundo Adão, aquele que veio viver uma vida perfeita e morreu no Calvário, ele se constituiu o segundo Adão, o nosso libertador, o vencedor, e ele nos liberta, se permitirmos que ele nos liberte, se clamarmos pela libertação, se buscarmos a libertação como aquele que busca o fôlego para poder respirar. Mas é necessário que nos rendamos inteiramente a ele. É interessante como nós estamos tão prevenidos contra os outros. É interessante como muitas vezes temos um pé atrás com as outras pessoas, desconfiamos de todo mundo e não desconfiamos de nós mesmos. Estamos tão prevenidos contra os outros e não estamos prevenidos contra o nosso eu, que é o nosso pior inimigo. Estamos assim com o nosso eu. Dormimos com o inimigo. Queridos, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. Não existem batalhas, existe a batalha. E a luta contra a batalha contra o próprio eu é a maior que já foi ferida. A renúncia do meu eu, a renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer o quê? Luta. É luta mesmo, mas não é contra os outros, é contra você mesmo, é contra mim mesmo. A alma tem de se submeter a Deus antes que possa ser renovada em santidade. O governo de Deus não é como Satanás nos quer fazer parecer, fundado numa submissão cega. Deus não quer submissão cega. Deus quer conversar conosco. Deus quer raciocinar conosco. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo é uma religião racional, que tem sua base na razão humana. Ele conversa com a gente e diz em Isaías capítulo 1, verso 18, o que é que Deus diz? Vinde, venham e arrazoemos. O que é arrazoar? Não é arrasar não, irmãos. Arrazoar não é arrasar. Arrazoar é conversar. Senta aqui. Deus fala, mostra as tuas razões para que eu possa justificar você. Qual é o seu problema? Quais são suas fraquezas? Você diz, não, o senhor já sabe quais são as minhas... Eu já sei, mas eu estou perguntando porque quando Deus pergunta e eu respondo quais são as minhas fraquezas, eu me conscientizo delas. E enquanto eu não falo com a minha boca quais são as minhas fraquezas, eu não me conscientizo delas. Por isso Deus tem esse costume de perguntar coisas que ele já sabe. Um dia Deus perguntou para Moisés, o que, que você tem nas mãos? Deus sabia muito bem o que Moisés tinha nas mãos. Que era um cajado, era uma vara. Mas Moisés teve que responder. O que eu tenho na minha mão, Senhor? Uma vara, não é? Então, joga no chão. E ela se transformou numa serpente. Agora, pegue a vara. Ele pegou. Ele não pegou na vara, ele pegou na serpente. E ela se transformou em vara de novo. Irmãos, Deus tem habilidade de transformar as coisas. Ele tem. Ele pega os nossos defeitos e transforma-os em fortalezas. Por isso que o mentiroso Abraão se tornou o pai da fé. Abraão colocou nas mãos de Deus a sua mentira. E Deus fez dele um homem da fé. Deus pegou o nervosinho Moisés. Ele era nervosinho, estupim curto. Viu um egípcio batendo no israelita, foi lá e matou o egípcio, resolveu o problema. Deus falou, tá bom, eu vou transformar esse nervosinho no homem mais manso da terra. Deus pegou um Davi mulherengo, assassino. Ele fez dele um homem segundo o coração de Deus. Esse é o Deus. Deus pegou um João, filho do trovão, e fez dele o quê? O discípulo amado. Quando João escreve, ele não diz o nome dele, mas ele diz, o discípulo a quem Jesus ama, veja só, não é? Aqui não está escrevendo João, ele não fala aqui está escrevendo João aqui. Aqui está escrevendo o discípulo a quem Jesus ama. Isso é alto, não é autoestima, não, irmãos. Isso é estima. Ele sabia que ele era precioso aos olhos de Jesus. Ele sabia. Como é feliz a pessoa que se sente o quê? Amada por Jesus. Queridos, venham. Arrazoemos, vamos conversar. Mas precisa tempo para conversar. Ah, não tenho tempo, Senhor. Então não podemos conversar, porque Deus precisa de tempo para conversar. De manhã, sem pressa, sem relógio, você tem que conversar com Deus. Abrir, escancarar o coração. Esse é o convite do Criador. Deus não força a vontade das suas criaturas. Deus não pode aceitar homenagem que não seja prestada voluntária e inteligentemente. Uma submissão meramente forçada impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito, do caráter, e tornaria o homem uma simples máquina. Não é este o propósito de Deus. Ele não força nada. Ele quer que você decida fazer. Por isso ele deu liberdade de escolha. Compete a mim, compete a você, meu irmão, escolhermos se queremos ser libertados ou não da escravidão do pecado. Se queremos ser libertados, ele liberta. Mas você pede uma vez, ele não responde. Você pede a segunda vez, ele não responde. Você pede a terceira vez, ele não responde. Deus não me ouve. Ouve sim. Está ouvindo tudo isso que você está falando. Está ouvindo você falar que ele não ouve. Mas por que ele não me responde? Ele está testando, ele está vendo quão grande é o seu desejo de querer ser libertado. Quão intenso é o seu desejo de ser libertado? Porque se for um desejinho, sim. Não, você pede uma vez, não deu, está tudo bem. Pede duas vezes, esporadicamente você clama pela salvação do seu filho, esporadicamente você clama pela salvação do seu marido, esporadicamente você clama a Deus para libertá-lo do pecado, ele não liberta. Ele não liberta. Porque Deus não age esporadicamente. Não é o meio de Deus trabalhar. Enquanto você estiver buscando o batismo do Espírito Santo esporadicamente, nunca vai receber. Quando o batismo do Espírito Santo for tão importante na sua vida como fôlego para você poder respirar, então Deus fala, está na hora de dar. Jesus disse, vai-te embora, Satanás. E Satanás obedeceu. Bonito, não é? Jesus fala e Satanás vai embora. Bonito, bonito foram os 40 dias que ele ficou sem comer. Ele não poderia ter dito, vai-te embora, Satanás. Se ele não tivesse o quê? Jejuado 40 dias. Ele estava em pele e osso. Pele e osso. Agora, a gente quer viver com a barriga cheia, tudo cheinho, e ter o poder de Jesus. Não vamos ter, irmãos. Antes de Deus dar o poder, ele prova as pessoas. Vocês estão lendo a jornada espiritual. E tudo o que aconteceu na jornada espiritual ali na vida de Ellen Goldharmon, tudo o que aconteceu ali até hoje, a sétima leitura, ela ainda não era adventista do sétimo dia. Ela ainda estava comendo carne de porco e guardando o domingo. Mas ela já estava recebendo, ela tinha o quê? Lutas. Vocês viram ali que ela passava a noite acordada orando? Você passou uma noite inteira orando já? Eu ainda não. Eu não passei ainda uma noite inteira. E ela, uma jovenzinha de 13, 14, 15 anos, ela já passava a noite inteira acordada orando. Lembra que ela dormia com a irmã dela? Lá não tinha uma cama para cada um, não é? Ela dormia com a irmã gêmea, Elizabeth, e ela esperava a irmã dormir para poder sair devagarzinho da cama, daquele colchão barulhento, de palha, né? Faz barulho, né? Aquelas camas daquele tempo que eu me lembro ainda. E ela se lançava no chão e chorava e clamava a noite inteira, buscando paz. Queridos, quando lemos a história de que Deus começou a usar uma jovenzinha de 17 anos e dando a ela visões, com 17 anos ela começou a ter a primeira visão, nós temos um conceito errado. Pensamos que Deus escolhe as pessoas assim e pá, e usa. Não, irmãos. Deus não escolhe a laço assim e usa, não. Deus prepara a pessoa. E nesse preparo, Deus tira tudo do que a pessoa possa se orgulhar um dia. Deus vai tirando. Todas as coisas das quais ela poderia se orgulhar e se exaltar e se perder, Deus vai tirando. Deus tirou a beleza física dela. Sabe o que é isso para uma mulher? Para o homem ser feio, não faz muita diferença. Mas para uma mulher, uma cicatriz, aquela que ela levou, uma pedrada, desfigurou o rosto, irmãos. Quando o pai dela, que estava viajando, voltou para casa, porque depois de bastante tempo, ela estava brincando no jardim, quando o pai entrou na casa, entrou para dentro da casa, perguntando onde é que estava Ellen, passou por ela e não a conheceu. A mãe disse a Ellen, está lá fora, ela está lá no jardim. Ele não a conheceu, o rosto estava desfigurado. Deus primeiro prepara uma pessoa para depois usar, para que a pessoa não tome a glória para si. Imagine se Deus usasse Moisés, aquele autoconfiante Moisés, não é? Eu sei, eu faço, eu sou o dono do mundo, fui preparado para ser faraó e eu resolvo aqui mesmo, dá uma espada aí, eu já corto a cabeça desse egípcio, ele vai aprender, não é? Bateu, levou. Esse era o Moisés com 40 anos no Egito. Deus falou, tá bom, Moisés, deixa eu. Agora, você estudou 40 anos na Universidade do Egito para aprender a confiar em você. Agora eu vou levar você para o deserto, mais 40 anos para você aprender a desconfiar de você e confiar no Deus, no grande eu sou. No grande eu sou. No só o Senhor é Deus. E Moisés aprendeu a viver uma vida desconfiando de si mesmo e confiando no grande eu sou. Deus prepara para que a pessoa não tome a glória para si. E Deus quer preparar você, meu irmão. Não pense que o que Deus fez com Moisés, com Ellen Goldharmon, foi só com eles. Não, ele quer fazer com todo filho amado de Deus. Todos os filhos amados de Deus. Ele tem o mesmo plano. Compete a mim e a você decidirmos se queremos ser libertados do pecado ou não. Podem existir coisas e hábitos na nossa vida que nós não queremos abrir mão. Pronto. Não adianta falar, pastor. Não vem de novo. Não vem falar. Não vem. Por quê? Eu não quero largar disso. Eu não quero. Eu gosto disso. Tudo bom. Então você está encalhado no processo da santificação. E fica, sabe, um caminhão encalhado que fica patinando e não sai do lugar? Entra ano, saindo daqui 10 anos, a gente volta aqui. Você está encalhado no mesmo lugar, patinando. Encalhado no mesmo pecadinho, no mesmo pecado. Você não quer abrir mão, Deus não força, você fica encalhado. Você não avança na santificação. Temos necessariamente de renunciar a tudo que dele nos separe. Quanto temos que renunciar? Tudo. Tudo. Ah, mas é muito tudo. Muito, para Jesus não foi muito, né? Jesus renunciou tudo. Por isso diz o Salvador, qualquer de vós que não renunciar, tudo. Ah, tem que renunciar algumas coisas. Não, não é algumas coisas não, irmão. É tudo. Aquele que não renunciar tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Ah, mas é muito duro. Renunciar tudo. Vocês leram aquele sonho que Ellen teve, que o anjo disse, ela queria ver Jesus, né? Ela queria ver Jesus. E ela clamava. E no sonho o anjo disse, tá bom, me siga. Ela ajuntou as bagatelas dela, né? E foi, carregando e foi lá. Aí chegou numa porta, o anjo disse, bom, eu vou abrir essa porta e você vai ver Jesus. Mas você tem que deixar tudo aqui. Você não pode levar nada disso que você está. Tem que deixar tudo, irmãos. Coisas que são preciosas para nós, mas que nos impedem de ir para o céu. Nos impedem. Nos atrapalham. Mas a gente fica agarrado ali. Tudo que afaste de Deus o coração, tem de ser renunciado. Negue-se a si mesmo. Mamom, não é mamão não, irmãos. É mamom. É o ídolo de muitos. Mamão é bom. Ora, mamom é Satanás. É o ídolo de muitos. Na Bíblia, mamom é o sinônimo de o Deus dólar. Deus riqueza. E olha, por causa da verdinha, quanta desgraça, irmãos. Gente passando por cima dos outros, traindo os outros. Você pede a pessoa para limpar a sua casa, tal, você está doente, quando você volta, a patroa diz, olha, eu vou ficar com ela, eu não quero mais você, não é? A pessoa passou você para trás. Amantes do mamon, o amor do dinheiro, a ambição da fortuna, fazer o meu pé de meia, não é? Essa expressão, fazer o meu pé de meia, não é de Deus não, irmãos. Porque fazer o pé de meia é o quê? Investir. Economizar. E economizar. O cristão, ele economiza para poder dar mais. O cristão, ele se sacrifica, deixa de chupar sorvete e comer tanta coisa para economizar dinheiro, para poder ajudar mais os pobres. É economizar para dar, não economizar para guardar. Não existe esse negócio de guardar, irmãos. Se Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal, para ficar guardando para o amanhã, sendo que o amanhã não me pertence, eu só vivo o dia que se chama hoje. O que mais afasta-nos de Deus? Fama. Quero ser famoso. Quem quer dinheiro, quem quer fama, tem que dobrar os joelhos diante de Baal. Tem que dobrar os seus joelhos diante do anjo do abismo, e ele vai dar a você fama, vai dar a você muito dinheiro, ouro, mulher, tudo o que você imaginar. Só que ele dá para você também a morte. O que Satanás dá é um pacote fechado. Ele dá isso, ele dá isso, ele dá isso, e a morte eterna também. Tá bom? Não, isso eu não quero. Mas é isso que ele dá. Porque ele não tem vida para dar. Jesus é a vida. Muitos querem uma vida de comodidade. Trabalha, dá um duro lascado para depois viver uma vida de comodidade. Que estratégia satânica. Não dê um duro. Não viva vegetando, irmãos, para ter uma vida de comodidade no futuro, não. Viva uma vida de qualidade hoje. Ah, mas e o futuro? O futuro não é seu, meu irmão. Não deixe que Satanás iluda você com o futuro da terra, porque a terra está destinada ao fogo, vai tudo ser queimado. Ah, mas eu estou investindo no Brasil. Lá também vai ser queimado. Mas estas cadeias escravizadoras têm de ser partidas. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo, meio a meio. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos totalmente. Aos que professam servir a Deus e ao mesmo tempo que confiam em seus próprios esforços para obedecer à lei de Deus, formar um caráter reto e alcançar a salvação. Mas não dá para confiar nos próprios esforços. Muitos procuram cumprir os deveres da vida cristã, vindo à igreja e fazendo isso, cumprir as exigências da vida cristã, como exigências, a fim de alcançar o céu. Mas eles não curtem isso. Eles não curtem isso. Fazem por exigência. Deus pediu, eu faço. Mas você não curte aquilo. Nós temos que crescer ao ponto de curtir o que é de Deus, curtir o que é espiritual. Quando Cristo habita no coração, a alma de tal modo se encherá do quê? Do seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que a Ele se apegará. Na hora, no começo, para você desenvolver o hábito da comunhão, tem que ser forçado mesmo. É forçado. Você vai aprender a gostar da comunhão com o tempo, mas no começo tem que se forçar. Porque a vontade já é pôr o pé na rua, não é? Ou no carro, não é? Mas você se força, mas depois de um tempo você começa a gostar. Você está crescendo na santificação. Não perguntam qual é o mínimo que eu posso fazer. Essa pergunta é muito comum. Qual é o pagamento mínimo? Qual é o mínimo que eu posso pagar? Tem gente que vive a vida pagando sempre o mínimo. O mínimo do cartão de crédito, o mínimo. Qual é o salário mínimo? Quanto é o mínimo que o pessoal paga aí para os funcionários? É, $7? Então é sete. É sete. E a pessoa reclama, tal. Não, esse é o salário mínimo. Você vive sempre no mínimo. E a vida espiritual dessas pessoas também é o quê? Na base no mínimo. Qual é o mínimo que pode dar aí? É 10%? É 10%, é o dízimo. Então é só, nada mais. Não dão um centavo de oferta, irmãos. Nós temos aqui bem umas 50 ou mais pessoas na igreja que não dão um centavo de oferta. Um dízimo lindo, assim, ó. Dízimo lindo. Mas também é como, ó, Senhor, já é demais, tá? É só isso. Não vem me falar de oferta. Queridos, há pessoas que vivem sempre no mínimo. Qual é o mínimo que eu posso fazer para adquirir o céu? Qual é o mínimo? Não perguntam, os filhos de Deus, eles não perguntam quão pouco podem fazer para Jesus. Os que se sentem tocados pelo amor de Deus não perguntam quão pouco deverão dar para satisfazer as exigências de Deus. Não indagam qual a mais baixa norma. Qual é o mínimo para ser membro da igreja adventista? O mínimo é esse. Não para o céu. Falando para ser membro da igreja, você tem que fazer isso, isso, isso. Então há pessoas que passam a vida toda só naquilo. Só para se manter como membro da igreja. Mas nunca serão membros do quê? Do reino de Deus. Porque sempre viveram no mínimo. Não é essa a pergunta de um coração convertido, não é? Qual é o mínimo, Senhor? Qual é o mínimo? Qual é a mais baixa norma para eu poder seguir e me manter aí na igreja? Quão perto eu posso viver do pecado e assim mesmo me salvar, Senhor? Me dá uma dica aí. Como é que eu posso viver bem pertinho do pecado e tal, mas eu não quero me perder, eu quero me salvar. Mas como é que eu posso? Quão perto do pecado eu posso viver? Muitos procuram e viver desta forma. Sempre estão beirando o abismo. Beirando o abismo. Os que são possuídos pelo amor de Jesus aspiram à perfeita conformidade com a vontade do seu Redentor. Com um sincero desejo, raciocinam, renunciam tudo, manifestando um interesse proporcional. O interesse deles é proporcional ao valor do objeto que eles buscam. E o que, que eles estão buscando? Jesus. E o valor de Jesus é mais do que ouro, é mais do que dinheiro, muito mais do que fama e popularidade, muito mais do que você pode imaginar. Mesmo que somemos todas as coisas que Satanás nos dá, que nos oferece, elas são como pó quando comparadas com Jesus. Jesus tem um pacote. O Brasil fala muito em pacotes, né? Ah, saiu um novo pacote do governo, né? Sabe? Saiu um novo pacote do governo do céu. E o pacote de Jesus é um pacote fechado. Você renuncia a tudo em nome dele. E ele te dá a vida eterna. Esse é o pacote, vida eterna. Agora saiu um pacote também de Satanás. Você não renuncia a nada. Você não renuncia a nada. Só se ajoelha diante do altar do anjo do abismo, Satanás. E ele te dá mulheres as mais lindas, dinheiro, fama, que legal, e o que mais? Aí no contrato desse pacote, vem letrinhas bem pequenininhas que precisa de lupa, não é? Já viram aquelas letrinhas que vem nos contratos do cartão de crédito? Bem pequenininhas assim, lá bem está lá, morte eterna. Que ninguém lê. Ninguém lê. Já vão assinando o contrato com o diabo, vendendo a sua alma ao diabo. Em troca da popularidade, da fama, do dinheiro, do sexo, do prazer. Queridos, mas ele só tem uma coisa para dar para você, morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Satanás ofereceu para Acã um pedaço de ouro. Acã agarrou naquele pedaço de ouro, mas se agarrou como uma criança que se agarra no paninho dela, né? Não dorme sem aquele paninho. Estava viajando com o pastor Jimmy, não é? Vindo de uma visita, e o menino chorando. Falei, o que que foi? Ele esqueceu o paninho, não é? Lá na casa, estava longe. Falei, mas arruma outro. Arruma outro? É aquele mesmo, tem que voltar. Tem que voltar a buscar o paninho, porque não dorme. Queridos, há muitos adultos que estão agarrados a quê? A pedacinhos de coisas que Satanás deu para eles. E eles não largam, não abrem mão. E Acã não abriu mão daquele pedaço de ouro. Ele morreu com o pedaço de ouro. Só que não morreu sozinho, toda a família morreu com ele, por causa daquele pedaço de ouro. De que nos adianta, irmãos, ouro, dinheiro, sexo, fama, se estivermos mortos? O que um morto vai fazer com dinheiro, fama, sexo? Está morto. Só que isso Satanás não fala. Que ele não tem vida para dar. A vida é só Jesus. A proposta de Satanás é um barco furado. Fique fora, meu irmão. Fique fora. Jesus diz, eu estou propondo para você, hoje, alguma coisa. Eis que eu proponho me salvar você. Mas você tem que renunciar muita coisa. Porque eu renunciei muita coisa. Jesus renunciou o rei, posição de rei do universo, majestade do céu. Renunciou a forma divina para nunca mais ter a forma divina. Nunca mais os anjos do céu verão Jesus na forma divina como ele era antes de nascer da Virgem Maria, não. Aquela forma linda do Deus Filho, nunca mais ele terá aquela forma. Ele mantém para sempre a forma humana. Ele renunciou muita coisa, meus irmãos. Jesus sofreu as humilhações e morreu a morte de cruz. E o que é que eu estou fazendo por amor a Jesus? O que é que eu estou renunciando por amor a Jesus? Eu renunciar isso? Acã segurou nas suas mãos um pedaço de ouro e se perdeu. Qual é o pecado que você ou eu estamos segurando na nossa mão? O que você está segurando na sua mão? Qual é o pecado? Que pedacinho de ouro você segura? Um brinco? Um colar? Isso não. Não me toque. Não venha que não tem. Mas precisa abandonar isso mesmo? Se eu não precisasse, eu não estaria falando. Porque eu não estou brincando aqui. Precisamos viver uma vida tal que todos que vejam que não somos deste mundo, irmãos. A pessoa olha assim, tem que ver que você é do céu e olha, o reino do céu e o reino das trevas, eles têm padrões de vida. Vestuário, adornos, tem um jeito de ser, a linguagem. Tem pastor que quer ter a linguagem do reino das trevas, sabe? Ele quer ser legal. E sendo legal, ele acaba perdido. Porque o reino de Deus tem padrão de linguagem. O pastor não é palhaço para ficar contando piada para todo mundo rir. Ele está falando a palavra de Deus. Não para que as pessoas deem gargalhada, mas para que o coração seja tocado e que lágrimas sejam arrancadas de arrependimento. Quando vocês assistem hoje muitos sermões de televisão, você vê que o povo ri direto. E vai para casa rindo. Assistir uma comédia. Não um sermão da palavra de Deus. Porque as pessoas, quando são tocadas pelo Espírito Santo, não saem rindo, não. Elas estão pensando na vida delas. Fazendo um exame na vida delas. O que é que eu tenho que abandonar por amor ao meu Jesus? E o Espírito Santo vai dizendo, abandona isso, abandona aquilo. E o dízimo, Senhor? Há pessoas que não devolvem. Ofertas, pessoas que não querem dar. Eu vou ficar dando dinheiro para o pastor comprar carro novo? É isso mesmo, se você pensa que o dinheiro que você devolve como dízimo, como oferta, é para o pastor comprar carro novo, não dê mesmo. Se você pensa assim, você está certo. Só que não é do pastor, irmãos. É de Deus. Não é o pastor que administra. É a igreja que administra. Queridos, que conceito nós temos do dízimo do Senhor? Que conceito? Que conceito? Não gosto do pastor, não dou oferta. E daí? Vai levar você a que lugar? Para onde você vai pensando assim? Queridos, qual é o pecado que estamos segurando na nossa mão? Um relacionamento adúltero? Uma amizade adúltera? Nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Ellen White diz que uma mulher que chega para um pastor e começa a contar para ele as dificuldades íntimas que ela tem na vida conjugal, ela está violando os votos matrimoniais. Sabe o que é isso? Violando os votos matrimoniais porque está expondo, escancarando a vida íntima do casal com uma outra pessoa. O pastor estaria sendo usado, não por Deus, se ficasse ali ouvindo coisas do sexo oposto. Não. Pastor não é para isso. Nós temos irmãs para aconselhar em irmãs. E temos homens para aconselhar em homens. E casais para aconselharem? Casais. Mas um homem aconselhando uma mulher, fechado dentro de um quartinho? Foram analisados 246 pastores que caíram em pecado de adultério. 246. E foi feito 4, 5 perguntas para os 246. E uma das 4 perguntas era: você acreditava, você cria que isso poderia ter acontecido com você? Poderia acontecer isso com você? E todos responderam a mesma coisa. Eu nunca achei que isso poderia acontecer comigo. Queridos, esses dias eu cheguei numa empresa, estava o dono da empresa e a secretária, sorrindo para ele, passou a mão no rosto dele. E eu perguntei para ele, depois no carro, quem é aquela mulher? A minha secretária. Ela é a sua esposa? Porque eu não conhecia. Eu não conhecia nem a homem, nem a mulher. Primeira vez que eu tinha visto. Não, não é minha esposa. Sim, mas eu a vi passando a mão no seu rosto. Seu rosto tem dono. Você tem uma esposa. Ah, não, pastor. Aquela não, aquela nunca vai acontecer nada, não. Fique tranquilo, nunca vai acontecer. Com aquela, não. É. Assim os 246 pastores que caíram diziam também, não, comigo não, pastor. Comigo não vai acontecer. Queridos, pessoas autoconfiantes, que estudaram na escola do Egito, e aprenderem a confiar em si, si mesmos. Qual é a escola de Jesus? Desconfie de você, meu irmão. Enganoso é o nosso coração, mais que qualquer coisa. O que é que você está abandonando, irmão? O que é que nós temos abandonado por amor a Jesus? Ah, muita coisa. Que muita coisa você abandona por Jesus? Um namorado infiel, que não guarda os mandamentos de Deus? É isso que você está abandonando por amor a Jesus? Há pais que facilmente concordam que os seus filhos namorem pessoas infiéis que não guardam os mandamentos de Deus e olham o namoro numa boa. Está tudo bem. Não está tudo bem. Você vê o seu filho caminhando em direção ao buraco e você não fala nada? Mas já falei, não basta falar, tem que agir. Eu não aceito e pronto. Ponto final. Nós temos que agir e ter firmeza santa. Firmeza santa. Nossos jovens precisam de um não firme. Nossos jovens precisam de uma firmeza santa que os ajude a fazerem decisões corretas. Porque jovens precisam de uma ajuda para fazerem decisões corretas. Muitas vezes declaramos que amamos a Jesus e estamos aqui na igreja todos os sábados. Mas que tipo de amor é esse? Amamos tão pouco a Jesus que não conseguimos renunciar nem sequer bijuteria. Nem bijuteria. Queridos, que tipo de amor é esse a Jesus? Muitas vezes o amor a Jesus é tão pequeno que perde até para as novelas da Globo. Você entra na casa da pessoa, veja só, não é? Está lá a novela. Então assiste escondido, irmãos. Está pecando, mas não. Mas alguns são tão descarados que vê que a gente está entrando na casa, mas está ligado à novela. Isso é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus. As novelas da Globo não foram feitas para levar pessoas para o céu, não, irmãos. A Globo é uma entidade espírita. Está envolvida toda com o espiritismo. E quem bebe no altar do espiritismo, não pode subir para o céu morar com Jesus. Não pode. Nosso culto a Deus, nossos louvores a Jesus, não podem ser meros palavreados, vazios. Amamos tão pouco a Jesus que não conseguimos nem sequer nos preparar para o sábado. Ah, o problema é o pôr do sol muito cedo, ou é muito tarde, ou é isso. A culpa sempre é de Deus. Estamos ocupados demais para preparar na sexta-feira os alimentos que vamos comer no sábado. Alguém esses dias, faz uns 10, 15 dias, disse, pastor, se o senhor fosse na churrascaria, sábado, dar uma passada, um passeiozinho por lá, o senhor ia ver quanto membro da igreja está lá. Eu não vou porque eu não sou detetive e não quero saber. Mas Jesus já sabe. Jesus já sabe. Aqueles que se preparam na sexta-feira, preparam a sua comida, preparam a sua roupa, enchem o tanque do combustível. No dia do Senhor eles não precisam fazer. Eles foram alimentados. Os filhos de Deus recebem maná em dobro quando? Na sexta. Se você não tem o que comer no sábado, provavelmente você não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus de verdade recebem maná em dobro na sexta. É um milagre de Deus. Cada dia da semana você come do suor do teu rosto. Mas quando chega sexta-feira, Deus dá em dobro, não porque você merece, porque Ele é bom, Ele dá em dobro. E no sábado você não come do suor do teu rosto. Você come o quê? O maná milagroso que Deus deu. É um milagre de Deus na sua vida. Qual é o tamanho do meu amor para com Jesus? Julgamos ser sacrifício demasiado entregar tudo a Cristo? Eu pergunto, o que entregou Cristo por mim? O Filho de Deus deu tudo, a vida, o amor, o sofrimento por nossa redenção. E será possível que nós, objeto indigno de tão grande amor, lhe queiramos reter nosso coração? Em vista da infinita humilhação de Jesus, o Senhor da Glória, haveremos de reclamar por termos que deixar isso, deixar aquilo? Bagatelas, coisinhas que temos que deixar quando Jesus, o Rei da Glória, deixou o céu para me salvar. Quão grande é o amor que eu tenho pelo meu Jesus? Eu não me esqueço daquela velhinha com quem estávamos estudando a Bíblia e chegou a hora de eu falar para ela do cigarro. Mas ela não usava o cigarro, era o cachimbo, né? Ela disse, tchau, tchau, céu. Né? Tem que deixar o cachimbo para... tchau, tchau, céu. Eu não vou deixar o cachimbo. Há pessoas que têm cachimbos. Né? Tem outros tipos de cachimbos, irmão, que a gente diz, tchau, tchau, céu. Não vou mesmo. Queridos, o que que Jesus está pedindo para a gente renunciar? Coisas boas? Não. Só coisas ruins. Um coração poluído pelo pecado. Jesus quer purificar este coração. Deus não exige que renunciemos a coisa alguma cuja conservação não seja de proveito. Não. Tudo que Ele quer que eu renuncie é coisa ruim para a minha vida. O caminho do pecado é um caminho de miséria e destruição. Os apelos de Deus tão somente nos exortam a abster-nos dos prazeres que sobre nós trariam sofrimentos e desilusões e nos fechariam as portas para o céu. Queridos, nesta manhã, nós estamos aqui para fazer decisões, mudanças na nossa vida. Mas como é que eu posso mudar, pastor? Eis o segredo. O que devemos compreender é a verdadeira força da vontade. Vamos colocar lá. O que devemos compreender é a verdadeira força da vontade. Vê se você entende o que é isso. A vontade é o poder que governa a natureza do homem. Tudo que você faz é resultado da vontade. O poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha Deus deu para os homens e para as mulheres. E a nós compete exercer este poder. Nós podemos escolher servir a Deus. Podemos dar-lhe a nossa vontade cada manhã. Dê a sua vontade para Jesus cada manhã. Fala, Senhor Jesus, eu não tenho poder para deixar isso ou deixar aquilo. Mas eu tenho poder de tirar a minha vontade da mão de Satanás e colocar a minha vontade nas mãos do meu Pai Celestial. E em nome de Jesus, eu estou tirando a minha vontade do domínio de Satanás e colocando a minha vontade nas tuas mãos, ó Pai. Segure nas tuas mãos a minha vontade. Santifica-a. Apodera-te dela. E fique repetindo isso durante o dia. E quando vier a vontade de fazer algo mal, diga, não, a minha vontade está nas mãos de Jesus. Eu coloquei nas mãos de Jesus. Eu não vou tirar das mãos de Jesus para praticar esse mal. Segura nas tuas mãos, Senhor Jesus. A minha vontade continua nas tuas mãos. Santifica a minha vontade. Ela é tua. Eu sou teu servo. Possua minha mente. Possuídos pelo Espírito de Deus. Desse modo, toda a nossa natureza será levada ao domínio do Espírito de Cristo. Nossas afeições vão se centralizar nele, nossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Se você descobrir, meu irmão, o poder da vontade, e que é tão fácil colocar a vontade nas mãos de Jesus, mas é difícil manter na mão. Não é difícil manter, é impossível manter. Impossível. Você coloca na mão de Jesus e fica pedindo que ele segure na mão dele. Porque você não tem força para manter isso. Está nas tuas mãos, Pai. Não deixe Satanás tirar a minha vontade das tuas mãos. A minha vontade é tua. Eu decidi ser servo teu, não dele. Então segura e vai repetindo isso, irmãos. E o Espírito Santo segura esta tua vontade nas mãos de Jesus, santificando-a. E vai quebrando o quê? O poder de Satanás na tua vida. É Jesus quem faz a obra, através do Espírito Santo. Arrependei-vos, irmãos. Confessemos os nossos pecados. Antes de sairmos daqui. Vamos sair salvos daqui. Pense agora, o que é que você precisa confessar? Abrir a mão e largar, para que Deus possa abençoar você. Pense em alguma coisa. Não vou falar para ninguém, você sabe, Deus sabe. E nós vamos orar neste momento, para que saiamos daqui como vitoriosos em nome de Jesus. Vamos nos ajoelhar. Pai Santo, simples fato de nos ajoelharmos na tua presença está mostrando para o mundo, para o universo, para os anjos, a quem queremos servir. Nós não nos ajoelhamos na frente de Satanás, não, Pai. Nós nos ajoelhamos em nome do Criador dos céus e da terra, o grande Jeová, o Pai de Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai de nosso querido amado Salvador Jesus Cristo. Estamos ajoelhados na tua presença, Pai. Estamos clamando a tua misericórdia, porque nós não somos bons, nós não somos perfeitos, nós somos falhos, cheios de pecados. Mas neste momento, Pai, cada um individualmente está abrindo a mão e largando pecados que estavam seguros dentro da mão. Estamos abrindo mão, Pai, dos pedacinhos de fama, de riqueza, de dinheiro, enfim, coisas pelas quais fomos iludidos por Satanás. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos vida eterna, não queremos a morte eterna que Satanás oferece. Fomos iludidos muitas vezes no passado, mas agora que o Espírito Santo tirou a escama dos nossos olhos, e que o Espírito Santo está nos dando discernimento espiritual para enxergarmos quão valioso é Jesus, e quão bom é ter Jesus, e quão vitoriosos podemos ser em Jesus, queremos colocar a nossa vida em submissão a Ti, Pai. E agora, Pai, queremos orar todos juntos, repetindo e confirmando diante do Senhor a nossa decisão. Eu, em nome de Jesus, usando da liberdade de escolha que o Senhor me deu, arranco a minha vontade do domínio de Satanás e coloco a minha vontade nas tuas mãos, ó Pai. Santifica, apodera-te dela e que o Espírito Santo me faça um templo vivo do Espírito. Ajuda-me, Pai, a ter a coragem de fazer essa decisão todos os dias, todas as manhãs e várias vezes por dia, e que a nossa vontade continue nas tuas mãos e que possamos dizer: não mais vivo eu, mas Jesus vive em mim. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia.